O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje a nossa conversa leva-nos a uma das áreas de maior urgência na saúde global, a saúde mental. Recebemos Luísa Pinto, investigadora do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, da Escola de Medicina da UMINHO. O trabalho acaba de ser reconhecido como um dos mais prestigiados financiamentos a nível mundial. Em colaboração com Nuno Diniz Alves, garantiu mais de 800 mil euros da Fundação Britânica Wellcome no âmbito do programa Mental Health. É um projeto ambicioso e profundamente relevante, procurou um novo alvo farmacológico para a depressão, perturbação que afeta milhões de vidas. O objetivo é desenvolver tratamentos que sejam rápidos, eficazes e duradouros. Esta é uma investigação de ponta que junta engenharia genética, fotometria de fibra e uma colaboração internacional que abrange 6 países. A Luísa é a minha convidada hoje no Minho ID. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado este convite da RUM e do Minho ID. Este é um projeto que garantiu mais de 800 mil euros. O que é que representa o financiamento para a equipa do ICVS e como é que isto valida da linha de investigação que tem vindo a desenvolver?
Muito obrigada pelo convite. É sempre bom podermos vir aqui partilhar a nossa investigação e com toda a gente para ter conhecimento dos nossos esforços para melhorar a saúde mental, que, como disse, é de facto algo muito, muito premente hoje em dia. A minha investigação no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde, na Universidade do Minho, tem-se desenvolvido à volta de mecanismos de plasticidade no cérebro e como é que a plasticidade é importante para recuperar sintomas depressivos. Plasticidade, refiro-me a alterações que acontecem nas células do cérebro que vão ter um impacto funcional e depois vão, como consequência, alterar o comportamento das pessoas, como comportamento depressivo, ansioso, etc. Portanto, eu tenho-me focado muito nestes mecanismos de plasticidade e, como muitos de nós fazemos, tentamos ir à pesca daquelas proteínas ou das moléculas mais relevantes neste contexto. E encontramos, não sou eu, é uma equipa, obviamente, eu estou a representar uma equipa, encontramos um transportador vesicular nas células, nos neurónios do cérebro, que pensamos que teria um grande potencial para ser um novo alvo terapêutico.
Porque este alvo em particular?
Porque este alvo em particular, exatamente, é a pergunta mais relevante aqui. Portanto, os nossos dados até agora, antes de concorrermos a este financiamento, focaram-se muito com modelos animais com depressão, com sintomatologia tipo depressiva, obviamente que não é depressão humana, mas tem sintomas tipo depressivos, e nós temos tratado com antidepressivos e vendo quais são as alterações a nível das proteínas. E recentemente nós decidimos testar antidepressivos de rápida ação, para vermos efeitos mais imediatos e tentar ter estes efeitos mais prolongados também nos animais. E um desses tratamentos foi a psilocibina, que é um psicadélico que é extraído de umas espécies de cogumelos muito específicas, que naturalmente as pessoas devem ter ouvido os cogumelos mágicos, que induzem também alucinações, mas tem-se vindo a demonstrar muito eficaz a tratar a depressão.
Com dependendo, efeitos, imagino, que da quantidade.
Certo, obviamente, tudo tem que ser controlado, como é óbvio, mas nos animais uma única dose de psilocibina, numa dose controlada, obviamente, induz uma recuperação dos sintomas tipo depressivos muito rápida e que prolonga ao longo do tempo. E nós, ao fazermos esta pesquisa de pesca das proteínas que estavam a ser alteradas pela psilocibina, encontramos este transportador vesicular em neurónios.
Mas que alteração de comportamento é que verificam? Euforia? Menos
nos
frustração?
Nos animais tipo depressivos, uhum. Aquilo que verificamos é um aumento da ansiedade do animal. Temos testes comportamentais que podemos avaliar a ansiedade do animal. Temos comportamento tipo depressivo. Temos também a anedonia, que é muito típico nas pessoas com depressão, ou seja, as pessoas, e o animal perde prazer
em coisas que,
em coisas que antes adoravam fazer, não é? Que eram prazerosas para a pessoa, deixam de ter esse prazer. Isto chama-se de anedonia e também existe nos animais e nós conseguimos avaliar. E depois temos também alterações cognitivas nestes animais, vários tipos de memória a curto prazo, a longo prazo, as alterações espaciais. De memória de espacial. Portanto, medimos tudo isto no animal e verificamos que, de facto, a psilocibina, de uma forma rápida, com uma única dose, no dia a seguir já consegue começar a recuperar estes sintomas. E como este transportador vesicular foi alterado eficazmente pela psilocibina, nós começámos a desenvolver alguns estudos preliminares e decidimos concorrer a este financiamento porque achámos que, de facto, pode ser um novo alvo para um tratamento rápido, prolongado, sem termos os efeitos secundários que, por exemplo, a psilocibina tem, como falou, as tais alucinações. Portanto, o nosso grande objetivo é esse, é termos um alvo que seja mais limpo, não é a palavra mais correta.
Estamos aqui a usar aspas,
não é? Exato, a usar aspas, mas que evite muitos dos efeitos secundários que os antidepressivos têm. E, além disso, que seja mais prolongado. Porquê é que nós queremos efeitos rápidos? Não é? Agora pergunta-me, existem tantos antidepressivos que são usados na clínica atualmente, uns mais eficientes ou eficazes para uns pacientes, outros para outros. Existem várias classes, mas de facto também temos a depressão resistente ao tratamento. Não é? E a psilocibina parece atuar muito bem também com pacientes neste tipo de depressões. Portanto, achamos que é muito relevante para este tipo de pacientes, mas também porque quanto mais tempo um antidepressivo demora a atuar, maior risco é de suicídio, maior risco é de ações nefastas, comportamentos nefastos nestes pacientes, não é? Portanto, ter uma rápida ação e que prolongue no tempo, acho que é o ideal que nós podemos procurar e é isso que nós nos estamos a focar neste momento e nesta investigação.
Era essa uma das questões que eu tinha, que é, há aqui um impacto na lentidão dos tratamentos atuais na vida dos pacientes?
Certo. Nós fizemos um estudo muito preliminar, não só cá com pacientes em Portugal, mas também em França e no Reino Unido, e questionamos pacientes com depressão, foram médicos que questionaram os pacientes com depressão, qual é que, para eles, o que é mais relevante a nível da depressão, o que é que eles gostavam mais da investigação
resolver
mais rapidamente. E a maioria deles diziam que era conseguir resolver isto de uma forma rápida para não ter ideação suicida, para reduzir, não é, esta ideação suicida que é muito, muito comum em doentes com depressão, e lá está, para diminuir estes sintomas ansiosos, tipos depressivos, as alterações cognitivas que temos. Portanto, foi muito paralelo aquilo que os pacientes foram respondendo tanto em Portugal, França e Reino Unido, alguns dos países que estão a colaborar neste projeto, que de facto gostariam que desenvolvêssemos algo de mais rápida ação, sem efeitos secundários, como é óbvio.
Muitas vezes ouvimos dizer que vai piorar antes de melhorar.
Certo.
E é isso que acontece também com muitos destes pacientes, se calhar daí que vem
pois,
essa...
Pois, daí que vem, queremos que atue rápido e que não tenha mais efeitos colaterais, não é? É óbvio que este é o sonho, vamos chamar um sonho, mas que eu acho que nós podemos ir à procura e que é este o esforço que a Wellcome está a fazer neste momento.
Passar do sonho à idealização.
Exatamente, à idealização.
É um projeto que tem também o potencial de servir como biomarcador de diagnóstico precoce. Estamos mesmo perto disso, de termos um teste biológico simples que possa mesmo diagnosticar uma depressão ou até prever qual será a resposta ao tratamento?
É assim, eu acho que já estamos mais perto, e de facto essa é uma parte do nosso projeto, é conseguir ver se este transportador vesicular pode servir, ou este novo alvo que nós estamos a pesquisar, pode servir como biomarcador, e para isso é que temos estes países todos em conjunto, porque queremos pacientes de vários países para conseguir validar nos pacientes. E aquilo que será feito é coletar sangue destes pacientes e depois vamos verificar no sangue destes pacientes, sem tratamento, após tratamento, de uma forma longitudinal, se este alvo, vamos chamar o alvo, que nós estamos a estudar, está alterado, tal como nós vemos nos animais. Se estiver, nós propusemos a extrair, chamam-se exossomas, que existem no sangue e contêm as proteínas que nós andámos a pesquisar. Se nestes exossomas conseguirmos detectar que este biomarcador consegue, de facto, fazer um diagnóstico daqueles pacientes que estão com depressão e aqueles que foram tratados têm os níveis recuperados, digamos, deste alvo, poderemos ter esperança que sirva como um biomarcador no futuro e que nos ajude a diagnosticar.
Luísa, já dissemos aqui que há aqui metodologias avançadas relacionadas com este estudo, engenharia genética, fotometria de fibra e transcriptómica. Consegue descrever-nos de forma acessível como é que estas técnicas se podem combinar para desvendar tudo isto?
Posso tentar de uma forma simples. Portanto, basicamente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos modelar, e até esta modulação genética, o nosso transportador, tanto nos animais como em células de pacientes. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é aumentar a expressão, diminuir a expressão e verificar qual é o impacto no animal, mas também qual é as alterações nas células. Não podemos usar, obviamente, são amostras de pacientes, não é, que nós vamos avaliar, e se de facto este alvo, quando modelado, tem um impacto a nível molecular e um impacto a nível comportamental no animal. Portanto, fazemos estas modulações genéticas deste alvo em específico para este objetivo, para realmente validar que é um alvo que deve ser apostado para a frente, que se deve apostar para a frente.
Já falamos aqui sobre essa questão das amostras de pacientes, e tem amostras de pacientes, segundo percebo, de 6 países diferentes.
Sim.
Já falamos do Reino Unido, temos também Suécia, Portugal naturalmente, Grécia, França e Turquia. Este espectro internacional é também importante para validar e aplicar futuramente estes resultados?
Sim, nós achamos muito importante, quando concorremos a este financiamento, achamos muito importante ter uma amostra de pacientes num grupo alargado de países, porque de facto nós podemos comprovar aqui nos nossos pacientes, mas eu acho que nós precisamos de tornar isto mais global e de verificar que em diferentes populações, diferentes países, que obviamente têm diferentes culturas, que têm até aplicam se calhar diferentes tipos de tratamentos que nós aplicamos,
mas que padecem do mesmo mal.
Mas que padecem da mesma patologia. Portanto, achamos que para validar um alvo, queremos mesmo que isso seja validado a nível mais global e não apenas no nosso país. Foi esse o esforço que fizemos e tivemos, lá está, a colaboração de muitos investigadores nestes países, também na Suécia, inclusive, e achamos que valida muito mais o nosso estudo.
Por acaso, também ia perguntar na sequência essa colaboração. Tem aqui uma colega da King's College London, também outros colegas, segundo entendo. Essa parceria internacional é também importante?
Sim.
Para
sim.
Abrir horizontes,
sim,
calhar.
Sim, sem dúvida. Portanto, a colega Sandrine Tourette do Reino Unido é mesmo a parceira principal deste projeto. Os outros são colaboradores mais na parte clínica e nos pacientes, e ceder as amostras e fazer estes testes especificamente nos pacientes. O projeto foi desenvolvido junto com a Sandrine, do King's College, portanto ela é mesmo a parceira deste projeto, e ela vai fazer a parte mais dos humanos, as células que ela tem, eles têm lá já desenvolvido a modulação genética em células de pacientes, e tem o soro já dos pacientes também para estudar, e daí que ela é a colaboradora mais direta. E é importante porque há complementariedade a nível metodológico, nós não podemos nem conseguimos fazer tudo, não é? Portanto, eu acho que quando queremos de facto levar um alvo mais além e de validá-lo, devemos ir à procura destas colaborações e tornar isto o mais abrangente possível, mas também conseguirmos as técnicas necessárias para conseguir comprovar aquilo que nós queremos.
O programa visa apoiar a validação de novos alvos para a descoberta de medicamentos. Após estes 2 anos de financiamento, qual é o caminho a percorrer para que um novo fármaco, se calhar baseado nas vossas descobertas, possa mesmo chegar à fase de ensaios clínicos?
Algo que eu gostei imenso quando estivemos no processo de concurso para este projeto foi que eles durante, portanto isto foi em duas fases, tivemos uma primeira fase em que simplesmente submetemos a ideia e eles gostaram da ideia e passámos a uma segunda fase, e durante essa segunda fase tivemos uma, que eles chamam um industrial expert, uma pessoa que trabalha na indústria, na área da depressão
convosco.
E que foi conversando connosco à medida que nós estávamos a escrever o projeto na segunda fase e que nos deu apoio e que nos mostrou como é que nós devemos colocar um projeto para que, exatamente a pergunta que fez, após estes 2 anos...
Para nós, que seja viável.
Exatamente, para que é que nós... Para nós podemos consegui-lo pôr como, lá está, um novo alvo terapêutico, não é? Para ter novos fármacos, para isso precisamos da indústria, não é? Precisamos de...
Percebo que isto é uma espécie de um shark tank para investigadores.
Sim.
Vamos trocar por milhões.
Exato. Portanto, todas as propostas que passaram à segunda fase tinham uma pessoa com eles a apoiar, o que eu acho que foi muito útil, porque nós investigadores, não é? Na área mais básica e translacional, se calhar falta-nos... ter essa perspectiva deles, o que é que eu preciso para que o teu alvo que tu estás a desenvolver possa vir para a minha farmacêutica e eu a torno um fármaco,
e
não é?
Que ferramentas é que eu posso...
Isso, exatamente. Obter. O que é que tu precisas de mim, não é? O que é que eles precisam de nós para realmente conseguir pegar naquilo? Portanto, foi muito, muito útil e por isso é que eu acho que tem muito potencial, porque tivemos este apoio, não é? No início, esta contribuição deles... e que também deram depois uma opinião se realmente achavam que era viável, que não era, não é? As nossas ideias, para daqui a 2 anos poderem pegar nos nossos resultados e dizer, ok, é possível desenvolvermos um fármaco com ele. Portanto, a minha esperança de podermos avançar, se conseguirmos validar, obviamente, tudo e nos vários países, é maior porque tivemos este contacto já mais próximo e já desenhámos o projeto de forma a que no futuro ele possa ser mais aplicado.
Olhando aqui também para a Universidade do Minho em concreto, de que forma é que este projeto posiciona o Minho, também o ICVS, neste panorama de investigação internacional em saúde mental?
Eu acho que é muito positivo também para a Universidade do Minho, porque a Wellcome é uma instituição muito, muito conceituada, na verdade, e foi a primeira vez que eles abriram uma call para que investigadores a nível internacional pudessem ser os coordenadores de investigação, porque antigamente tinha que ser alguém do Reino Unido. Portanto, acho que a Universidade de Minho, ao ter um financiamento pela Wellcome, vai também potenciar outros investigadores e abrir estas portas para conseguirmos financiamento desta instituição, que eu acho que é uma mais-valia para todos.
Gostava também de falar um bocadinho do lado pessoal da Luísa, que foi recentemente destacada no Best Scientific Rankings 2025, também homenageada pelo município de Vila Verde. Como é que se sente ao ver o seu trabalho, o trabalho da universidade, reconhecido nestas diferentes esferas, uma espécie de uma celebração pública da ciência?
É assim, eu represento uma equipa, eu gosto de dizer isto e não é para ser falso, a verdade é que eu tenho uma equipa. Tenho tido a sorte de ter uma equipa muito boa comigo desde que sou coordenadora de uma equipa. Portanto, o orgulho que eu sinto ao ver estes reconhecimentos, no fundo são reconhecimentos, não é só por mim, mas pelo trabalho que eu tenho conseguido fazer com a minha equipa. Portanto, eu acho que isto acaba por ser um reconhecimento de todos e acho útil haver este tipo de reconhecimentos porque é motivador. É motivador não só para mim, porque incentiva a minha própria investigação, mas acho que para a minha equipa e depois para quem vê que, de facto, a investigação em Portugal também é valorizada, também dá passos importantes, não é? E acho que isso é importante como motivação para todos, para os jovens que ainda estão a estudar e que veem, ok, eu gosto desta área, se calhar se eu me esforçar também vou conseguir atingir algo grande, mesmo estando aqui em Portugal, porque muita gente infelizmente foge, eu também tive anos fora, não é? Como muitos, decidi voltar e acho que é isso que nós devemos tentar, não é? Fazer, é ótimo termos um percurso fora e acho que devemos... Abrir horizontes, novas metodologias, mas depois também há aquele sentimento, pelo menos eu sempre tive este sentimento, vou dar de volta ao meu país.
Já é? Agora onde é que esteve, Luísa?
Eu estive na Suécia, no Karolinska Institute, e depois estive em Munique a fazer doutoramento. E depois voltei para um pós-doutoramento para a Universidade de Minho.
Qual foi o maior desafio que enfrentou até agora na sua carreira de investigação?
O maior desafio? Essa é uma boa pergunta. É claro que pôr-me nestas aventuras de ir para fora... Logo no último ano da universidade não foi fácil, portanto a adaptação a um novo país, a um novo instituto, não foi fácil, mas eu diria que o maior desafio que eu tive foi conseguir uma posição de carreira. Na investigação já devem ouvir muitas vezes a dizer que é difícil. Agora já é possível termos posições de carreira. Claro que não é fácil, acho que temos que lutar por ela, mas foi algo que foi o meu maior desafio, diria eu.
E o que é que inspira diariamente a procurar respostas para uma coisa tão complexa como é aquela que toda a gente chama a doença do século?
É mesmo isso, é ver o outro lado, ver aquilo pelo que as pessoas passam, pessoas que também são próximas de mim, portanto, ver a dificuldade que muitos têm no tratamento e encontrar o tratamento correto, acho que é isso que motiva o meu dia-a-dia, acho que é isso que motiva toda a minha equipa para conseguirmos responder a essas dificuldades das pessoas e de facto, a depressão neste momento é patologia a nível mundial, que está no ranking em primeiro lugar, não é, só me está a sair a palavra em inglês, disability, mas não estou a conseguir traduzir.
Sim, eu também estava aqui a puxar pela cabeça, mas também não estou a chegar lá.
Mas pronto, é uma patologia muito relevante a nível mundial, não é? Que eu acho que motiva nós fazermos esforços diários para conseguir trazer algo transformador.
Uma condição.
Transformador, não é? Que não seja mais um. Conseguirmos fazer algo mais transformador que ajude efetivamente as pessoas.
Para terminar, Luísa, que mensagem é que gostava de deixar a estudantes, jovens investigadores, até que estejam a começar, que se interessem pela neurociência, pela saúde mental, uma área que está com uma crescente prioridade a nível global?
A mensagem que eu deixo é persistência, conseguirmos ser persistentes naquilo que nós queremos, manter a motivação. Eu às vezes falo com os meus alunos, nós durante o ano recebemos imensos nãos. Nós concorremos a imensas coisas, imensas candidaturas e são mais nãos do que sims. Mas não podemos desmotivar, portanto, é seguir o nosso sonho, é ter como objetivo, ok, isto é para ajudar as pessoas e sermos persistentes, resilientes e lutar por aquilo que nós queremos.
E às vezes as coisas acontecem.
E às vezes acontecem.
Como é o caso deste financiamento. Luísa, muito obrigada por esta conversa, por ter estado connosco no Minho ID, o programa que está de regresso na próxima semana. Até
muito
lá.
Obrigada.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast em rumo.pt.